Estamos no mês de setembro, data conhecida como Setembro Amarelo, preocupação com saúde mental. E a gente vai compartilhar com você um artigo baseado em estudos sobre prevalência e determinantes sociais da ideação suicida entre estudantes brasileiros em escolas públicas do ensino médio. Algumas reflexões importantes a respeito deste tema. Eu converso com a professora Vera Paiva, do Instituto de Psicologia da USP, uma das autoras deste artigo. Mais uma vez, bem-vinda aqui ao jornal. E eu começo lhe perguntando um pouco sobre o aumento das taxas de suicídios entre jovens. Não é, infelizmente, uma realidade nacional, é uma preocupação mundial. Uhum. É motivo de preocupação nas organizações internacionais. Suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens, né? Isso é muito, muito alarmante. E boa parte deles acontece em países de baixa e renda média.
Exatamente. A ideação suicida, que é algo que precede a experiência do suicídio realizado mesmo, né? Ela cresceu bastante, né? É uma preocupação, né? E especialmente mais recentemente, mas que tem sido associada, isso que eu queria ressaltar, né? Com o crescimento da desigualdade, o modo como a desigualdade tem sido vivenciada em todos os lugares. As análises da Organização Mundial de Saúde fala e recomenda abordagens associadas a direitos humanos, ou que pensa direitos humanos, porque basicamente os determinantes sociais dessa experiência de ideação suicida e de realização do suicídio tem sido associado com a desigualdade econômica, né? Com o crescimento de desemprego, da flexibilidade do emprego e a falta, vamos dizer, a destruição das políticas de proteção social, tem sido associado com desigualdade de gênero, também move a ideação suicida entre as meninas, embora seja mais comum que os meninos realizem, transformem a ideação em suicídio. E especialmente, e é isso que nossos estudos estão mostrando, as meninas e meninas que se assumem LGBTQIA+, ou tenham identidades sexuais e de gênero, ou experiências de desejo distintos da normatividade tradicional, são o grupo mais afetado. Além da associação importante no mundo inteiro, inclusive no Brasil, entre discriminação racial, ideação suicida, bullying, que normalmente está baseado em todas essas coisas, ou seja, discriminação e perseguição, também está associado.
Então, essa discussão ou intervenções, ações sobre saúde mental nas escolas talvez seja o ponto-chave, né? Por tudo isso que você descreveu, né? O que os estudos mostram em relação a isso, a essas intervenções?
Então, a gente justamente foi surpreendido por essa demanda. Nós somos um grupo que trabalhamos com prevenção, né, de DSAs em escola há muitos anos, há 3 décadas praticamente. E ao iniciar um projeto de prevenção nas escolas em 2018, nós ficamos espantados com a demanda justamente dos professores e da escola que a gente tratasse a questão de saúde mental, que tava, de eventos de saúde mental, de cenas de saúde mental que eles tinham que acudir na escola. Então nós incorporamos o debate sobre saúde mental na pesquisa, a busca de dados sobre saúde mental no ensino médio em 3 cidades. É um projeto financiado pela FAPESP e quem coordena, eu coordeno o projeto, mas o professor Marcos Garcia da UFSCar de Sorocaba é a pessoa que tem nos liderado na direção de compreender melhor esta questão entre os alunos do ensino médio. E, de fato, o que a gente achou foi exatamente o que a literatura tem demonstrado, né? No nosso caso, basicamente, são as mesmas variáveis que a gente encontra como associadas à ideação suicida, mas ressalta no nosso caso o fato de que a atração por pessoas do mesmo sexo, o fato de ter uma renda baixa, estudar no noturno, por exemplo, ter sofrido bullying é o que mais se associa a esse fato. Lembrando que é importante também ressaltar que a proporção de pessoas meninos e meninas no ensino médio declaram uma orientação homo bissexual, por exemplo, está em torno de 20 a 25% entre os meninos e 40% entre as meninas.
Nossa!
Seja, isso é o que a gente já tem avaliado desde 2019, quando a gente tem feito pesquisa nessas escolas. Então, nós estamos falando de uma quantidade enorme de meninos e meninas, e a escola tem tido um papel fundamental, né? Mais do que encaminhar para serviços de saúde mental, individualizar crianças e jovens pelo seu sofrimento, a gente tem visto que a mediação entre os pares, o fato deles se agruparem, aglutinam para se defender ou criar alternativas de socialização que os proteja, né, é o que mais protege. Além da direção da escola, ou dos próprios jovens pautarem na escola temas como assédio, bullying, LGBTfobia, tá certo? Isso é muito mais interessante do que simplesmente a individualização e a culpabilização pelo sofrimento que se faz ao encaminhar as crianças e jovens para tratamentos.
Professora Vera, então, em relação a esse atendimento, quer dizer, fomentar as discussões, deixar que isso venha à tona, que isso aflore, né, que isso não seja abafado, como você diz, fomos surpreendidos porque certamente essa demanda, aí não sei, me corrija, ampliou ou ganhou dimensão ou foco, né, por causa da pandemia, esse afastamento social trouxe danos para todos, mas para os jovens, né, que lidam com a realidade do convívio social intensamente, imagino que isso tenha sido. Então, pegar esse aluno, quer dizer, fazer verbalizar essa situação e, em alguns casos, a necessidade, sim, de encaminhamento. A família tem que ser chamada para esse encaminhamento, só para a gente entender como é que as escolas estão lidando com isso, né, com essa realidade.
As escolas têm pouquíssimos recursos para fazer isso. Por isso que pediram a nossa ajuda, né?
Claro.
Porque as professoras não são capacitadas para lidar com eventos de saúde mental ou mesmo lidar com famílias, etc. Né? O que a gente tem visto, né? No caso da pandemia, que é o que você está querendo pensar, né? Eu acho adequado, a gente não viu um aumento expressivo, a gente viu mudanças dos grupos que estão mais ou menos afetados. No caso da ideação suicida e da taxa de suicídio, tá? A gente vai variando um pouco qual é o grupo mais afetado, qual é o grupo, depende da situação familiar, claro, os meninos LGBT sofreram mais, né? As meninas sofreram mais, tá certo? Porque foram sobrecarregados do trabalho doméstico, né? Estavam mais vulneráveis a abusos em casa, os meninos LGBT, claro, ficaram numa situação mais difícil, mas eles acharam caminho e apoiar, né? Não piorou na nossa avaliação, tá? Mas teve outros tipos de experiência, né? Que a gente chama de sofrimento psicossocial, que é parente, mas é diferente daquilo que a gente define como sofrimento mental. E o que a gente sabe, ouvindo os jovens, é que os jovens não gostam do atendimento que eles recebem no SUS. Quando eles estão em sofrimento, eles preferem conversar, por exemplo, individualmente com alguém que os acolha, né? Nós estamos falando de um grupo de jovens que é SUS dependente, tá?
Sim.
A maior parte do que é oferecido para eles é atendimento em grupo. E eles, na primeira chegada, eles querem ser recebidos individualmente, querem ser escutados individualmente, têm dificuldade de falar. Eles levam 20 minutos para dizer, tia, eu tenho uma coisa tão importante para falar. Tia, mesmo na escola, eu estou escrevendo uma cena viva. Tia, eu preciso falar uma coisa, preciso contar uma coisa. Leva 20 minutos para contar a coisa. É muito complexo, né? Se a situação é familiar, se a situação é na escola, etc. Então, é necessário mudar o modo como o serviço de saúde acolhe os jovens. Ou mesmo a autonomia deles chegarem no SUS, nos acolhimentos, respeitando o fato deles serem alguma autonomia garantida, inclusive, por lei e que merecia ser escutada e respeitada, né? O modo como a escola pede ajuda indica que a escola não tem condições plenas de resolver esse assunto. A escola tem, sim, condições de fazer a voz deles aparecer, evitar discriminação, o bullying baseado em qualquer um desses elementos, né? e fazer o compartilhamento das situações de sofrimento, no caso da pobreza, do desemprego, sem naturalizar isso ou sem individualizar isso como problema de cada indivíduo, mas tratar isso coletivamente na escola. E os jovens, se você der oportunidade, eles criam esse debate dentro da escola, eles trazem esse debate dentro da escola, protegendo os colegas.
Está muito longe da gente querer esgotar o assunto aqui numa entrevista de 15 minutos, a gente está com o tempo esgotado, professora, mas o que a gente quis é levantar o tema, dizer, olha, como a professora descreveu, precisamos de outras abordagens, de um trabalho conjunto, a escola contribui de um jeito, a família de outro, o sistema de atendimento de saúde tem que melhorar esse acolhimento aos jovens, quer dizer, é um pouco de cada lado, né, para tentar... Para tentar enfrentar esse problema que está muito longe de ser fácil e de estar resolvido. Para a gente concluir, professora Vera.
A dimensão psicossocial, a nossa equipe trabalha com essa dimensão desse sofrimento. E que, ao mesmo tempo, tem uma dimensão, esse sofrimento é produzido psicossocialmente, ou seja, tem determinantes sociais.
Sim, sim.
E, ao mesmo tempo, ele tem uma potência transformadora importante, porque se a gente... organiza esse sofrimento e trata esse sofrimento como compartilhado, os jovens acham um jeito de se defender, a escola acha maneiras de debater e a sociedade acha um modo de reagir mais estruturalmente a essa desigualdade de classe, de gênero, né, baseada na raça, tá certo?
Tá certo. Professora Vera Paiva...
LGBTfobia.
Professora Vera Paiva, do Instituto de Psicologia, eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua contribuição aqui sobre essa discussão. Muito obrigada mais uma vez.
Estamos à disposição sempre que quiserem.